Shalom. Aleluia.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Oh, oh. Um novo cântico ao que se assenta.
Shalom, Picos. Que eu aí? Shalom, Ubatuba. Shalom, Brasil. Shalom, Portugal. Shalom, Moçambique. Shalom, Estados Unidos. Shalom, Peru. Chile. Inglaterra. França. Portugal. Itália. Deus abençoe. Japão. Amém. Deus abençoe. Senhor Deus, santo é o teu nome, Pai, tu és o Todo-Poderoso. Oh Jesus, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja agora conduzindo esse momento, Senhor. Eu peço que a tua palavra seja poderosa, Senhor. Que ela seja compreensível para cada um de nós. Que a tua palavra traga vida, Senhor, traga esperança, alegria. Que a tua presença, Senhor, em cada um dos nossos lares agora faça toda a diferença, Senhor. Entregue em tuas mãos agora, Pai, esse próximo momento que nós estamos juntos em comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, o Eterno, Todo-Poderoso te abençoe. Você que está aí em Ubatuba, você que está em São Paulo, no interior, no litoral, você que está no Brasil e fora do Brasil, o Senhor olha por todos nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Rei da Glória, Paula, que entre o Rei da Glória. Eu quero dar uma notícia muito linda para vocês. O projeto Ágape Solidário, aqui em Ubatuba, distribuiu nos meses de abril, nós começamos a distribuir os alimentos em abril. Final de março começou a parar tudo, né, por imposição. Então, os alimentos foram distribuídos abril, maio e junho. Abril, maio e junho. Mas junho nem terminou ainda. foram distribuídas 180 cestas básicas. Em 2 meses e quase 3 meses, 180 cestas básicas. Quantas famílias foram assistidas? Isso dá uma média de mais de 2 cestas básicas por dia foram distribuídas. Em média, 2.160 quilos de alimentos. Quero agradecer a você que pôde colaborar com esses alimentos. Nós continuamos, tá bem? Continuamos enquanto a crise está aí. Mas só para te dar um reporte, né? É, agradecer à equipe, especialmente dos jovens e adolescentes, com a liderança do evangelista André, pela iniciativa linda desse trabalho. Então, olha, parabéns. Isso é o amor de Cristo em ação, amém? 180 cestas básicas já foram distribuídas até agora. Tudo registrado, tem todo o registro de cada família que recebeu, o endereço de cada um. Algumas dessas famílias já estão... Alguns aceitaram Jesus Cristo como Senhor, alguns estão indo já na igreja. Aleluia, amém? E por falar em igreja, sábado, 19h30, Red Union, jovens e adolescentes. O último sábado foi tremendo, muitos jovens e adolescentes na igreja. A casa do Senhor está voltando a ter vida, não é? Domingo, o culto da manhã, domingo, 8 da manhã, está aberto para a terceira idade. Eu estarei lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. As paredes vão tremer, mas domingo de manhã, nesse domingo é só para a terceira idade, tá bem? E a geração Josué vai no culto da noite, 19 horas. A geração Moisés, nesse domingo, às 8h30 da manhã, tá bem? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, vamos diretamente para a palavra. Eu estou compartilhando com vocês o livro de Apocalipse. E à medida que nós vamos caminhando por Apocalipse, eu vou estar contextualizando, viu? Muitas coisas estão se cumprindo agora, em nossos dias. E eu estou pegando porções, não estou seguindo a ordem cronológica de Apocalipse, tá bem? A gente vai passear pelo livro de Apocalipse, indo para Daniel, para Ezequiel e tudo mais. E hoje... Vou parar aqui o nosso louvor. Amém. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com você a seguinte tema, né, de Apocalipse. As coisas velhas já passaram. Apocalipse capítulo 21. Amém? Lá quase no final do Apocalipse. Porque tem algumas coisas que se referem a nós hoje. Então Apocalipse 21... As coisas velhas já passaram. Aleluia. Eu vou ler aqui a partir do verso 4. A parte final, a parte B do verso 4. Apocalipse 21, 4. Vamos a deixar a palavra do Senhor entrar em nossos corações. Apocalipse vai deixar de ser mistério para você, porque Apocalipse é a revelação que o Espírito Santo revela. Apocalipse para nós. Ainda mais que vemos que a igreja dos últimos tempos tem desafios tão grandes quanto a igreja do início. E não é por acaso que o Senhor Deus restaurou a igreja apostólica, porque a igreja inicial era chamada Igreja dos Apóstolos. E durante séculos, a igreja de Cristo não teve apóstolos, não é? Era só pastores. E Deus foi restaurando a igreja de Cristo, porque a palavra fala em Efésios capítulo 4 que Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de todos cresçam e cheguem até a estatura do varão perfeito, para que não sejamos mais como meninos levados em roda por todo o ventre de doutrina pelos homens que enganam fraudulosamente. Então, na igreja inicial, alguns chamam de igreja primitiva, eu gosto de chamar de igreja apostólica. Na igreja apostólica, que está relatada em Atos, havia mestres, profetas, evangelistas, pastores e apóstolos. E o Senhor vem restaurando isso ao longo dos anos. E hoje a igreja de Cristo tem os 5 ofícios. Aleluia. Por que que Deus está equipando a igreja novamente? Porque os desafios dos últimos tempos são tão grandes como os desafios da igreja inicial que estava implantando o reino dos céus. Por que que agora é tão difícil? Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta e as coisas vão se apertar. Os tempos estão se cumprindo, né? Você vai ver lá Hoje é o terceiro estudo de Apocalipse. No primeiro, nós falamos sobre os sinais da volta de Cristo. Bem, vamos agora para o tema. Então, Apocalipse 21, 4b, a parte final de 21, 4. As coisas velhas já passaram. Quem diz isso é Jesus Cristo. Fala para João, o apóstolo João. As coisas velhas já passaram. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Escreva, João. Estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Jesus disse: as coisas velhas já passaram. Agora faço novas todas as coisas. E justamente esse capítulo começa dizendo assim: então vi um novo céu e uma nova terra. Jesus disse: agora faço novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram. O que seriam essas coisas velhas que devem passar, que precisam passar e passarão no tempo Kairos, tempo de Deus, que está a se aproximar? Não podemos dizer quantos dias, meses, anos, mas os sinais estão aí. Quais são essas coisas velhas que vão passar? Isso é muito importante. Ali mesmo, no verso 4, Apocalipse 21, 4. Veja lá. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Esta semana, algumas pessoas muito queridas do nosso convívio morreram. O salmo do Senhor diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque quando um santo falece, ele não está aqui mais no corpo, mas ele está presente com o Senhor. Mas traz tristeza, claro, para nós. Mas Jesus está dizendo: olha, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Queridos, vai chegar um tempo que estas coisas, essas lutas, essas tribulações, essas tristezas, estas lágrimas que hoje passamos por tudo isso, vai chegar um tempo que isso serão coisas velhas. Passarão. Virá um novo céu e uma nova terra. Amém? Isso são palavras de esperança. A palavra de Deus traz esperança para aqueles que creem. Aleluia por isso. E Jesus diz: olha, João, escreva isto. Escreva, porque essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. A outra versão da Bíblia fala: essas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreva, João. No começo de Apocalipse, Jesus fala também: João, escreva no livro essas coisas que eu estou dizendo para você. Interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, ele também foi levado até o terceiro céu. E ele diz que não lhe foi permitido revelar as coisas que ele viu. Ele falou: eram coisas inefáveis, mas que não me foi permitido relatar. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo viu, mas não foi permitido relatar. Mas João teve essa revelação, essa visão do céu, e Jesus falou: escreve, João. E aí nós temos então o livro de Apocalipse, de revelação. Aleluia. E Jesus disse... Você se lembra, Jesus falou muitas vezes: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos acertam por ele. E largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos acertam por ele. E aqui em Apocalipse 21, no verso 7, Jesus reafirma, e essa palavra para mim e para você, que somos cristãos. Jesus disse assim: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Não esmoreça, não desanime, persevere, porque aqueles, 21, 7 Apocalipse, aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o seu Deus e eles serão meus filhos. Amém? Glória a Deus. Mas as coisas velhas ainda não passaram. Nós ainda vivemos nesta dispensação, ainda vivemos neste mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nunca nos enganou. No dia que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e comecei a conhecer Jesus Cristo através da sua palavra, ele me disse: Alexandre, nesse mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com você todos os dias. Ele não falou isso para você também? Nesse mundo você terá aflições? Por isso, eu quero abordar com você isso, esse ponto muito importante. Enquanto estamos aqui ainda, enquanto não chegamos lá ainda, o apóstolo Paulo fala assim: eu ainda, não que eu já tenha alcançado a salvação, mas uma coisa eu faço, eu olho para o alvo, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu olho para o alvo e vou em frente. Eu esmurro meu próprio corpo, reduzindo-o à servidão, para que, havendo eu pregado a muitos, eu não venha ficar de fora. Então eu vou perseverar, eu vou continuar, eu sei que eu vou ter lutas. Jesus nunca enganou. Os cristãos sofrem como os não cristãos também sofrem. Não é? Não adianta a gente querer pregar um evangelho super cor-de-rosa, um evangelho só de tudo bom, tudo bom, tudo bom, porque Jesus falou: você vai ter aflições nesse mundo. Os cristãos sofrem e passam por grandes e terríveis tribulações, como os não cristãos também passam. Jesus, o nosso Senhor, que é nosso exemplo em todas as coisas, Jesus, enquanto esteve aqui como ser humano, ele sofreu muito. Eu quero ler com você uma pequena passagem de Marcos capítulo 15. Eu gosto muito de a gente passear pela Bíblia, amém? Marcos capítulo 15, do 16 ao 20. Um pequeno exemplo de sofrimento de Jesus. Marcos 15, 16. Marcos 15, 16 até o 20. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador, quando Jesus foi preso no Getsêmani, a caminho do julgamento, entre aspas, de Pôncio Pilatos, e depois a cruz. Marcos 15, 16. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa, 600 soldados. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha para tripudiarem, para zombarem dele como rei, porque a acusação dele era que Jesus, rei dos judeus, foi morto com essa acusação. Então vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos e começaram a saudá-lo, dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora, a fim de o crucificarem. O nosso Senhor sofreu neste mundo. Ele foi humilhado, foi zombado. Ele foi torturado. E nós somos cristãos. E o mundo jaz no maligno. O mundo não é justo. Não é? Bem, Jó sofreu muito. Jó sofreu muito. Quando você lê o livro de Jó, você fala: meu Deus, como é possível alguém passar por tanto sofrimento? E Jó não sabia nem a causa do seu sofrimento. Ele não sabia por que ele passou tudo aquilo. Nós sabemos, porque hoje nós temos o livro de Jó, mas ele na época não sabia por que passou por tudo aquilo. Ele só falava: eu sei que o meu Redentor vive, eu quero conversar com o meu Salvador. E no fim Deus conversa com ele. Daniel foi colocado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, seus três amigos, foram lançados numa fornalha ardente. José, ele foi prisioneiro e escravo, levado para o Egito como escravo. Moisés teve que fugir do Egito e viveu longe de tudo aquilo que ele conheceu e conviveu por 40 anos. Ele teve que fugir do Egito. Todos eles sofreram tanto, e todos os cristãos que vieram antes de nós sofreram muito. Nós não podemos ser uma geração mole, uma geração molenga, que quer viver sombra e água fresca. Nós estamos de passagem nesse mundo. O nosso descanso, o nosso repouso eterno será no céu. Mas aqui nós estamos de passagem, aqui a gente vai passar por lutas, tribulações. Essa palavra de hoje é para você ser forte, ser valente, corajoso, resiliente. Amém? Estou falando tudo isso porque a gente está vendo, a gente vai se aprofundar em Apocalipse, as coisas vão piorar. As coisas já estão difíceis. Está vendo que uma nova ordem mundial está se formando, eu vou falar isso na hora certa aqui. Trazer para o contexto atual, já está difícil, mas vai piorar. Mas faz parte. Amém? Vamos dar uma olhada lá em 1 Pedro? O apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, lá perto do Apocalipse, antes de 1 João. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. 1 Pedro 4, 12 e 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Deu para pegar? Isso é uma palavra de Pedro para os cristãos, porque na época os cristãos estavam sofrendo. Hoje em dia há cristãos sofrendo e as coisas vão piorar. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Amém? Olha, Jesus Cristo cura, ele salva, ele tem todo o poder. A minha vida cristã de 40 anos foi repleta de milagres, de livramentos sobrenaturais. Jesus continua poderoso, continua curando, continua salvando, continua trazendo vida e vida com abundância. Mas eu só estou querendo dizer para você que teremos aflições, passamos por enfermidades, passamos por lutas e muitas vezes as coisas não saem como a gente esperava. E a gente às vezes não entende. Amém? Por isso que Paulo às vezes fala: olha, eu estou abatido, mas eu não estou destruído, não. Eu estou perplexo, mas eu não estou desanimado. Entende? A palavra nos prepara para isso. Tudo posso naquele que me fortalece, tanto sei estar bem como sei estar mal. Eu sei ter abundância e fartura, mas eu sei passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero preparar você como uma geração dos últimos tempos. Uma geração valente, uma geração de cristãos com C maiúsculo. Aleluia. Eu fico preocupado porque depois a gente vai chegar nesse momento, mas você já ouviu falar da nova religião mundial que já foi criada? Crislam. Cristãos e Islã juntos, Crislam. E o Papa está nisso. Isso não é fake news, você vai ver aí, vê na internet, vai procurar Crislam, a nova religião mundial. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Só existe um Senhor, Jesus Cristo. Ah, está fazendo acepção de pessoas. Ah, que radicalismo é esse? Ei, a gente só está pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, o que ele falou. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. E Ele ama a todos. E nós amamos a todos. Mas que só há um Senhor. Só há um Senhor, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Pedro sofreu muito, o apóstolo Pedro, a tradição cristã conta, e é bem confiável, que ele foi morto, crucificado, mas quando ele soube que ele seria crucificado numa cruz romana, ele disse, não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Então, o crucificaram de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Assim foi a morte de Pedro. Mas então, eu quero dizer para você, Jesus Cristo falou, as coisas velhas já passaram. Quais eram aquelas coisas velhas? Vamos relembrar? Tristeza, sofrimento, morte, dor. Vai passar. Mas enquanto não passa, essas coisas estão aí. Por que os cristãos sofrem? Primeiro, porque nós somos humanos. Nós não somos de ferro nem de plástico, nós somos humanos. Nós sentimos dor, nós temos enfermidades, nós temos fome, temos sede, temos tristeza, temos saudade, temos sentimentos, somos humanos. Amém? Veja comigo Atos 14, 22. Atos, deixa marcado 1 Pedro 4 aí, por favor, deixa marcado 1 Pedro 4. E eu vou para Atos 14, 22, vou rapidamente para não parar, né, em procurar a Bíblia. Aleluia, Atos 14, 22, veja lá. Por que os cristãos sofrem? Paulo e Barnabé animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Eles animavam os cristãos, Paulo e Barnabé. Paulo que foi perseguido, açoitado, foi apedrejado, foi preso, animava os cristãos, juntamente com Barnabé. Eles davam coragem para ficarem firmes na fé e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Ah, mas crente passa por sofrimento? Passa. Mas tudo isso vai passar. Mas enquanto não passar, o nosso testemunho é poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Ser cristão não é para gente mole, não é para covardes, não é para medrosos. É para aqueles que têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a nossa força. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele tem todo o poder. Nós somos vasos de barro. Mas Ele tem todo o poder e o Espírito Santo habita em nós. Aleluia! E Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Então, primeiro, nós sofremos porque nós somos humanos. Este corpo ainda é um corpo corruptível. E segundo, porque Deus repreende aos filhos a quem ama. Nós não somos bastardos, a palavra fala em Hebreus, não somos bastardos, temos um pai. E que pai há que não corrige os seus filhos, diz a palavra. Assim que Deus nos corrige, nos repreende, como a filhos. E às vezes passamos por sofrimentos, por lutas e tribulações. Está moldando o nosso caráter, está nos testando a nossa fé, está nos forjando, está nos ajudando a crescer espiritualmente. Temos que crescer espiritualmente, porque a jornada é longa. Até o final da minha vida eu tenho que estar salvo. Não que eu já tenha alcançado a salvação, mas eu vou me salvar. Por isso o Pai, ele vai me disciplinando e julgando também. Deus julga. E eu quero então ler com você, voltando lá para 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Muitas pessoas hoje, especialmente na sociedade moderna, especialmente nos países desenvolvidos, materialistas, não creem mais em Deus. Zombam de Deus, desprezam de Deus. Muitos artistas, cantores de Hollywood desprezam, zombam de Deus, fazem totalmente contrário ao que diz na palavra de Deus, e muitos conhecem a palavra de Deus. Se esse julgamento vai começar conosco, eu vou ler de novo. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Cuidado com esse politicamente correto. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é imutável. E ele fala, ai daquele que alterar uma vírgula, um tio dessa palavra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, Jesus disse. Ai daqueles que não querem saber de Deus. Eu vou sempre pregar a sã doutrina, o que está na Bíblia, até o momento que eu não possa mais pregar. Por isso que Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Viu? Sacode o pó aí, pega a tua armadura, embraça o teu escudo da fé, a tua espada do Espírito Santo, volta a congregar, porque o julgamento do Senhor começa pela casa de Deus, começa pelo povo de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo, você não está salvo ainda. Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, os que sofrem, porque essa é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Alguns sofrem porque essa é a vontade de Deus para eles. Como assim? Deus é mau? Não, Deus é bom. Pelo sofrimento de Jó, nós temos um exemplo de fé e de paciência. Pelos sofrimentos de Cristo, nós fomos sarados. Né? Pelos sofrimentos de Daniel, de José, a nossa fé é edificada e nós sabemos que se aconteceu com eles, pode acontecer conosco. E se eles venceram, podemos vencer também. Então nós devemos, por meio das nossas boas ações, entregar-nos completamente aos cuidados do Criador, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Fiel ao que prometeu, Ele o fará. Aleluia! E alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fui impedido por 3 meses de estar na casa do Senhor, mas agora eu vou voltar. Aleluia! Alegria juvenil, né? Mas Jesus prometeu que voltará para nos buscar. Ele falou, olha, a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar. Amém? Vamos lá para Apocalipse 21. Eu quero encerrar essa palavra lendo o Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Esse é o intertítulo, né? Você sabe que na Bíblia tem os intertítulos que não fazem parte do texto original, mas ajuda a nortear o assunto daquela parte da Bíblia. Então, Apocalipse 21. O apóstolo João escreve assim, aleluia, então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. E eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. as coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, porque estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas, e por favor, abra bem os teus ouvidos. Jesus Cristo fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Como Jesus fala uma coisa tão pesada assim? Porque isso existe, isso está preparado, isso vai acontecer, vai se cumprir. Deus é justo. Não seria justo se ele não deixasse muito claro, muito explícito tudo o que vai acontecer. E ele é tão justo que ele deixou uma incumbência para a sua igreja, eu e você. Ele fala: olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, está condenado. Por isso a palavra fala que a função do sacerdote é ensinar o povo a discernir, a separar o santo do profano, o puro do impuro, o puro do imundo. Não adianta ficar pregando só, como eu digo, o evangelho cor-de-rosa. Dinheiro, prosperidade, cura, bênção, vida fácil. Porque não é verdade. Amém? Por isso Jesus fala: olha, os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, que são os adúlteros, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, os idólatras, e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte, é a morte eterna. Amém? Amém, Igreja de Cristo? Essas tribulações todas, esses problemas todos, essas tristezas, as decepções, têm um potencial muito perigoso de endurecer o nosso coração, de esfriar o nosso amor. Por isso, Deus deixou o Apocalipse para nós. No Apocalipse, Jesus fala assim: olha, olha, igreja, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu zelo, eu conheço o teu trabalho, mas uma coisa eu tenho contra você, é que você deixou o seu primeiro amor. Você deixou o seu primeiro amor. Arrependa-te, olha onde você caiu. Amém? Satanás tentou prender a Igreja de Cristo, paralisou a Igreja de Cristo no mundo todo. Igreja que eu digo congregando, porque Deus fala: não deixe de congregar como é costume de alguns, ainda mais quando vedes que o tempo se aproxima. Nós fomos impedidos de congregar. Ah, você está falando que o vírus é do diabo? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas tem muita coisa envolvida aí. Fomos impedidos de congregar no mundo todo. Claro, continuamos com a palavra de Deus, continuamos nos falando, mas você sabe que nós levamos um baque. Quando a igreja não congrega, é difícil. Por isso ele fala: não deixe de congregar. Tem pessoas que, quando a igreja estava livre, não congregavam. Né? Bem, tudo isso tem o potencial de esfriar o amor por Cristo, esfriar o amor de uns pelos outros, esfriar o amor pela palavra. E Jesus fala: olha, eu tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. Você está morno. Você está morno. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Era melhor que você fosse frio ou quente. Como? Por que é melhor frio? Porque quem está frio, pelo menos, sabe que está frio. eu preciso voltar para Cristo. Não é? Aquele que está morno acha que está bem. E não está. Então, que essa palavra de hoje sobre o novo céu, sobre a nova terra, sobre as novas coisas, que seja um alento para você vestir de novo a sua armadura de cristão, com C maiúsculo, e vamos voltar a congregar, vamos voltar a fazer a obra de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Eu quero terminar com a palavra que está em Romanos 8,18, que diz assim, Romanos 8,18, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Eu vou repetir, tá? Romanos 8,18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Aleluia! Edilze, a gente já pode congregar. Eu não sei se... Amém? Mas a gente já pode voltar a congregar, ainda com as restrições, mas aleluia. Não vai ser uma máscara que vai impedir que o meu louvor chegue até a sala do trono. Aleluia. Bem, é isso. Deus abençoe. Jesus Cristo é o Rei da Glória. E você e eu somos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue a cada momento nos revelando o Apocalipse, Senhor. Nos ajude a entender, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor me dirija para saber, Senhor, a cada novo momento qual será o aspecto de Apocalipse que devemos abordar, Senhor, para que seja no Teu Kairos, Pai. Eu não quero seguir uma ordem cronológica, eu quero seguir na ordem da revelação, Senhor. E que a Tua Palavra, Senhor, entre como um poder, Pai, como uma espada em cada um de nós. Nos levantando, nos fortalecendo, Senhor Deus. Porque como o Senhor disse, Pai, nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos, Senhor Deus. O Senhor é santo, Jesus. O Senhor é o Todo-Poderoso. E eu te agradeço pela Igreja de Cristo, pelos meus irmãos e irmãs em Cristo, no Brasil e no mundo. Se o Senhor permitir, Pai, faremos proezas em Teu nome. Queremos trabalhar enquanto é dia, Senhor, e trabalharemos para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos, Pai, que muitos se salvem, porque eu sei que essa é a Tua vontade. Eu sei, Pai, que o Senhor não preparou o lago de fogo e enxofre para os homens, mas para o diabo e seus anjos caídos. Por isso, Pai, queremos fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus te ajude a passar pelas lutas com bravura, com perseverança e com resiliência. Porque no dia da volta de Cristo, em nome de Jesus, você vai subir com a sua família. Porque está prometido, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe, família. Deus te abençoe. Até a próxima. E para muitos, até domingo de manhã. Na igreja. Shalom. Deus te abençoe. Shalom. Tudo que eu vou. Louvado seja o nome do Senhor.